Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Lágrimas no Leito Conjugal, quarta parte do primeiro livreto. Ao escrever essas linhas, ouvi um comercial na TV que representa uma verdadeira fábrica de lágrimas conjugais. Um comercial da TV de uma entidade do mais alto nível de nosso país. Eis aí o veneno que cega as esposas que investem em primeiro lugar em si mesmas. Assim dizia a atriz, que logo foi retirada também dos comerciais, não as vi mais. Quero compartilhar 3 dicas para você tornar a sua vida mais bonita, diz a atriz. A primeira, seja feliz com você mesma. Segunda, sonhe, corra atrás daquilo que você acredita. Isso melhora a sua autoestima e te deixa com ar irresistível de alguém autoconfiante. Isso é indução ao assédio sexual das meninas, das mulheres, esposas que ouvem um comercial desses. A terceira, cuide bem de quem você ama. Começando com quem nunca te abandona, você mesma. Inversão da lei do convívio na sociedade. Repito o terceiro conselho terrível, que diz: cuide bem de quem você ama, começando com quem nunca te abandona, você mesma. Que inversão terrível no ensinamento de nossa sociedade para as jovens meninas e senhoras. O principal é você ser feliz. Você merece e pode ter aquele emprego, a casa, o carro e, por que não, o corpo, a saúde. É só querer. Em verdade perigosa, turbina movida à base de lágrimas para quem segue esses conselhos de só cuidar da sua beleza, do seu corpo e de tudo o que lhe convém para atrair, enganar, para assediar. Finalmente, o comercial que assisti na TV terminava assim, dizendo: o melhor investimento é em você mesma. Que infelicidade de quem escreveu tais frases. O comercial termina dizendo: o melhor investimento é em você mesma. Que inversão dos valores, por onde só se chega ao egoísmo e jamais à unidade familiar e conjugal. Vejam o terror que é jogado pela TV nas casas onde crianças e jovens sonham com o casamento. O jovem que se une em casamento com uma moça, nesses princípios, criado com esses valores na alma, se casa com quem está preparado para ser atração na rua. Escrevendo esse assunto, recebi um artigo para o jornal O Presente e assim dizia o pastor Norberto em seu artigo: o amor é a força propulsora que leva alguém a esquecer de si mesmo em detrimento do próximo. Pastor Norberto Obermann. Volto a citar a frase do pastor Norberto: o amor é a força propulsora que leva alguém a esquecer de si mesmo em detrimento do próximo. Falei desse pensamento quando minha esposa perguntou: e o que significa investir no cônjuge? E confesso, fiquei sem argumento prático, pois somos acostumados a ouvir palestras que incentivam o casal a dar flores, passar noites no hotel e dizer "eu te amo" para se valorizar. Então, de repente, o relógio já marcava 23h45 horas da noite e foi necessário levar minha esposa ao hospital por sua pressão arterial que subia assustadoramente. A caminho do hospital, eu entendi o que ela investiu em mim, levando-me à meia-noite ao hospital, entre a vida e a morte. E agora, ela investe muitas horas preparando grandes quantidades de medicamentos para que eu possa sobreviver. Durante os nossos 45 anos de casados, tivemos alegria e dor, falta de bens e fartura, mas um investia no outro. o melhor pedaço até de bolo sempre era para o amante, para a pessoa mais amada. As pessoas nos hospitais, ambulatórios e presídios sabem muito bem o que significa quando algum familiar investe neles. Não é maquiagem, não são vestes, cirurgias, plásticas e luxo. Esses não são investimentos que carecemos do cônjuge, mas é a mão estendida na hora que mais a necessitamos. Após o infarto, a mão estendida de minha esposa foi como a lua de mel nos primeiros 2 meses após sofrer o AVC. Desejamos focalizar os valores imprescindíveis na valorização de nossos cônjuges e de nossas famílias, mas logo a seguir traremos lágrimas de morte no leito conjugal de um bispo que confessou seu pecado.
Lágrimas hão de cessar e os corações se alegrar, esperando que Deus lá do alto lhes possa ouvir. Deixares a Cristo entrar e habitar em teu ser. Feliz então tu serás, vendo o sol a nascer, com esperança de ver um futuro melhor.
Senhor, essa é uma mensagem de rios de lágrimas. Porém, agora precisamos falar de lágrimas e morte no leito conjugal. Bendito Deus e Pai, permita que possa trazer vida eterna ao coração de todos que ouvem esta mensagem séria e dura de se transmitir, mas mais difícil ainda para se ouvir. Abençoe os ouvintes com uma graça muito singular. Amém.
Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me de paz, ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, sempre
lágrimas e morte no leito conjugal do bispo. Recentemente, o mundo evangélico ficou alarmado com a morte de um bispo na hora de confessar um pecado diante de sua igreja. Trata-se do bispo Bobby de Bridgeport, que é a maior cidade do estado de Connecticut, na região metropolitana de Nova York. A forma como ele morreu foi a questão mais horripilante que deixou o mundo cristão em alerta. E certamente muitos crentes e pastores ficaram com medo da volta de fatos como o de Ananias e Safira em Atos capítulo 5. O texto termina dizendo: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos que ouviram a notícia destes acontecimentos quando Ananias e Safira caíram porque tinham mentido diante dos apóstolos. Certamente isso servirá de lição e correção para pastores e pastoras, crentes e ateus, pois o salário do pecado é a morte. Existem informações cruzadas sobre a morte do bispo após confessar seu pecado em sua igreja e informações muito cruzadas. Segundo a maioria das informações, foi a família do bispo que obrigou o idoso pai a confessar publicamente o seu ato de infidelidade que ele havia confessado para sua esposa Cristiane em segredo do que havia acontecido muito tempo atrás. Quando o idoso senhor confessou seu pecado à esposa, sua família convocou uma reunião depois do culto sem o pastor, bispo, o pai saber, e esta reunião deveria acontecer apenas com os membros que ficaram após o culto. Quando então o bispo entrou pela porta, a esposa mandou que ele falasse o que exatamente havia acontecido há muitos anos atrás. E ele disse: a pessoa já está morta, Deus já perdoou e vamos agora passar por cima disso. Com o estresse de tudo isso, ele teve um ataque cardíaco e morreu no palco, ali mesmo. Assim informou uma anciã da igreja. Passaram-se mais de 40 anos de meu ministério pastoral. Soubemos de pessoas que cometeram pecados em sua vida, também adultérios, e algumas pessoas choravam noites adentro pedindo o perdão de Deus. Mas o fim das lágrimas chegou somente após a confissão. Quero sublinhar, o fim das lágrimas chegou após a confissão, para uma vida sem morte. Tivemos um único caso de confissão pública dado aos poucos membros que havia na época. Após aquele acontecimento, nunca mais permitimos alguém alvoroçar a igreja com assuntos particulares, pois Jesus disse: ouçam bem o que vou lhes trazer agora. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Eu lamento que a senhora Davis não observou as ordens do perdão irrestrito bíblico. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6:23. Como ele já reconheceu o seu erro, a esposa já havia ganhado a alma de seu esposo. Mateus 18:15. Nosso mais importante santuário das instalações de nossa igreja são os escritórios, com portas onde o pastor pode ouvir, tomar o conhecimento de lágrimas que estão vertendo por pecados cometidos. E cada pastor ungido para o ministério sacerdotal tem pleno direito de decidir o que se deve fazer após a confissão. É crime contra a alma expor uma pessoa ao público se ela confessou no segredo do escritório. A própria lei não permite o sacerdote denunciar o que lhe foi confessado em segredo. O juiz e o advogado que ouvem uma confissão voluntária ou de alguém que tratou de um processo em suas funções como advogado, o juiz está impedido por lei de fazer uso de seus conhecimentos em quaisquer outros momentos. Quem é a igreja para desrespeitar a lei que protege a vida privada do cidadão? Jamais um idoso deve ser exposto em público. 1 Timóteo 5:1. Se ele o fez por ser bispo da congregação, não temos como impedir. Ele pode dizer, pode falar à sua esposa para se sentir à vontade com seus pecados do passado. Pois a Bíblia diz: confessem os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Uns aos outros, diz a Bíblia, não significa levar alguém a público. E na época, as igrejas eram grupos familiares e mesmo assim não tinham direito de levar alguém a público. O ancião desejava ser curado de suas lágrimas conjugais e foi perdoado. Infelizmente, o caso não foi tratado segundo as leis do perdão e segundo a Escritura. Confesse também você os seus pecados, a sua culpa e seja curado em corpo e alma. E respeite a pessoa que confessa o seu pecado.
Esse é meu maior. Ser-te saber que pertenço a ti, abandonar o que não te agrada e seguir o que tens pra mim, pois nada é mais doce, nada é mais nobre, nada é mais digno. Nada é mais doce, nada é mais nobre, nada é mais digno que te conhecer. Esse é meu maior desejo, conhecer o poder da ressurreição. Esquecer no passado os erros, me apossando do teu perdão. Pois nada é mais doce, nada é mais nobre, nada é mais digno que te conhecer. Nada é mais doce, nada
sua correspondência para Ecos da Liberdade. Caixa postal C85-960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail, envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Obrigado por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Rota.